Olá, sejam todos bem-vindos ao Extrema Performance. Eu sou o Dr. Paulo Putinelli, médico do esporte. Estamos aqui para esse podcast falar um pouco sobre teoria e prática baseado em ciência e comportamento científico do mundo do Endurance. Esse é um oferecimento da parceria @meudoc e @extremesport. Essa parceria que cada vez está mais forte para trazer esse conteúdo de qualidade para vocês. Estamos aqui no Estúdio H, aqui em Moema, o melhor preço de Moema para você que quer gravar seu podcast. Estamos aqui de portas abertas e para você que está começando, não sabe que tipo de microfone comprar, que tipo de câmera comprar, o pessoal do Estúdio H tem esse tipo de serviço, tem essa assessoria para te guiar nesse sentido. Para você que está acompanhando o nosso conteúdo no YouTube, não se esqueça de curtir esse episódio, de compartilhar, se inscrever no canal e mais do que isso, se torne um membro Extrema. Por apenas R$ 19,90, você será um membro do Extrema, poderá vir aqui assistir a gravação dos episódios, terá conteúdos exclusivos, receberá os episódios antes deles serem publicados e mais do que isso, você vai fortalecer essa parceria do meu doc com o Extrema. Para você que está no Spotify, dê 5 estrelas, siga o podcast e compartilhe também o conteúdo para fortalecer isso aí. Bom, e hoje trago um conteúdo muito legal, um assunto muito interessante, muito oportuno, que será dividido em dois, como é o padrão aqui do podcast. Primeiro, vou falar sozinho aqui, criar uma base, umas explicações mais iniciais e criar uma estrutura para depois trazer uma pessoa muito especial para falar especificamente sobre alguns pontos mais específicos e ir direto ao tema. O assunto hoje é a questão do sexo, a influência do sexo na performance esportiva e como essa variável pode influenciar nos diferentes tipos de modalidade, nas diferentes formas de performance esportiva. Então, como o sexo masculino e feminino tem suas diferenças e como essas diferenças elas impactam na performance esportiva. Então, para falar especificamente da performance esportiva, é muito importante trazer aqui alguns pontos relacionados às diferenças fisiológicas entre o sexo masculino e o sexo feminino, para depois a gente entender como isso impacta nas variáveis que influenciam a performance esportiva. Então, por que homem e mulher é diferente e quais são essas diferenças é a ideia daqui dessa nossa conversa. Sem mais delongas, vamos começar. E a ideia, claro, é a primeira grande diferença entre homens e mulheres é a questão genotípica. Então, as diferenças e as características que definem o sexo entre homem e mulher, ou sexo masculino e sexo feminino, está iniciado, ou ela se inicia logo já desde o início aí da vida embrionária, desde da fecundação, e aí se cria o gene masculino e o gene feminino, o XX para a mulher e o XY para o homem, e isso define na vida embrionária as diferenças e evoluções que caracterizam, claro, aí, um recém-nascido ou um feto do sexo masculino e um sexo feminino. E aí durante a infância a gente tem as evoluções da criança e isso não tem grandes impactos, mas aí a partir ali do início da infância e principalmente na adolescência, a gente já começa a ver diferenças significativas na questão do sexo masculino e do sexo feminino. E o ponto principal, claro, vem relacionado inicialmente à questão hormonal. Então, é o primeiro ponto que eu queria tocar, é a diferença da fisiologia endócrina do masculino para o feminino. E a gente tem a questão endocrinológica muito baseada ou muito sedimentada na questão dos hormônios sexuais. Então, o sexo feminino, ele produz principalmente dois hormônios, os hormônios femininos, que é o estrógeno e o progestágeno, o progestogênio. Então, esses dois hormônios são responsáveis pela caracterização dos caracteres sexuais femininos, e o estrógeno, o estrogênio, principalmente, ele é o hormônio relacionado à força na mulher. Então, é o estrogênio que tem essa função, e a produção do estrogênio ela depende de uma produção hormonal central. Então, lá no hipotálamo, há um início da produção dos hormônios que desce ali para a hipófise, que é uma glândula localizada ali na região cerebral. E a hipófise produz o estrogênio e a progesterona. E aí, lá no hipotálamo, há um início de uma produção hormonal. E aí, esse hormônio inicial do hipotálamo, ele vai até a hipófise. E a hipófise produz o LH e o FSH, dois hormônios importantes, que vão lá na gônada feminina, lá no ovário. E aí, lá no ovário, ele faz com que haja a produção do estrogênio e a progesterona. E o estrogênio é o hormônio feminino responsável pelo desenvolvimento de força. A mulher produz testosterona, e isso já é um ponto bastante importante da gente falar. E há uma produção de hormônio testosterona nos ovários e também nas glândulas adrenais, mas numa quantidade até 10 vezes menor, 10, 50 vezes menor do que no corpo feminino, no corpo masculino. Então a mulher produz sim testosterona, claro, numa quantidade muito menor. E o corpo feminino, ele tem receptores de estrogênio, de progesterona e também de testosterona. Mas, como eu disse, o estrogênio é o principal hormônio responsável pela força na mulher. Já no homem, essa fisiologia endócrina, ou essa fisiologia endocrinológica, ela também inicia lá no hipotálamo, com a produção do gene RH, e aí esse hormônio vai lá na hipófise, e a hipófise produz o LH e o FSH, que são dois hormônios hipofisários, e aí esses dois hormônios vão lá no testículo, e o testículo produz a testosterona. E aí a testosterona, muito mais abundante no homem, é o hormônio responsável pelo sistema anabólico, ou é o hormônio anabólico principal do sexo masculino. O homem também tem estrogênio, isso é importante dizer. Parte desse hormônio, dessa testosterona, é convertida em estrogênio por um processo chamado aromatização. Então, o homem também tem estrogênio, uma quantidade muito menor, mas é a testosterona que é o responsável pela produção de força muscular, é o hormônio anabólico, é o hormônio de crescimento da massa muscular em homens. Então, essa já é a grande diferença inicial do sistema endócrino. A mulher aí com o estrogênio como principal hormônio anabólico, e no homem a testosterona sendo o hormônio anabólico. Claro, se for ofertado para a mulher testosterona via exógena, ou se ela tiver alguma doença, algum comprometimento que haja uma maior produção de testosterona, essa testosterona ela vai agir no corpo feminino e vai fazer com que haja uma maior produção de força muscular, um maior anabolismo no corpo feminino, mas bem diferente da fisiologia masculina. Ou seja, em condições normais, é isso que acontece, são essas diferenças. Nós temos outliers, e isso eu vou falar durante toda a gravação desse episódio. A gente tem, sempre quando eu disser essas questões, a gente está falando em questões de médias populacionais. A gente tem indivíduos que saem do desvio padrão, tanto para mais como para menos, mas sempre na ciência é importante a gente se pautar aí pela curva de Gauss, pela curva normal, que é onde se posiciona a maior parte da população. Então, essa é a questão endócrina importante que temos que ter como base da diferença do sexo masculino para o feminino, principalmente aí depois da adolescência, no início da puberdade. Essa diferenciação é bastante importante, que gera a diferença de força, potência, velocidade entre os homens e as mulheres. Além dessa questão de força, nós temos a questão relacionada à capacidade aeróbia. Então, a capacidade aeróbia, que é representada pelo VO2, a nossa capacidade aeróbia máxima, representada pelo VO2 máximo, também é diferente entre homens e mulheres. E aí, essa diferença ela se dá porque o VO2, a capacidade aeróbia, ela depende do débito cardíaco, depende de quanto sangue o coração consegue bombear, que é representado pelo volume sistólico, ou seja, volume sistólico é quanto de sangue o coração consegue ejetar por cada batida do coração. E aí, se a gente multiplicar o volume sistólico pela frequência, a gente tem o débito cardíaco. Mas o volume sistólico ele é diferente entre homens e mulheres. Homens têm um volume sistólico maior do que mulheres, isso porque o coração é um músculo, e como os demais músculos do corpo, os homens têm um desenvolvimento maior do coração. O homem ele tem um volume sistólico maior comparado às mulheres, e isso acaba significando uma diferença da capacidade aeróbia comparado entre homens e mulheres, mais uma vez, dentro de uma composição normal. E aí acaba que homens também conseguem ter capacidades aeróbias de maneira geral maior do que mulheres. Outros pontos relevantes relacionados à composição corporal. Então, a gente tem diferenças na composição corporal entre homens e mulheres, e isso envolve várias fisiologias ou vários sistemas envolvidos. Então, homens têm uma porcentagem de massa muscular maior do que mulheres, então homens têm uma porcentagem de massa gorda menor do que mulheres, isso, obviamente, mais uma vez, de maneira geral. Então, mulheres têm uma porcentagem de gordura maior do que homens inclusive, a distribuição na composição corporal é diferente. Mulheres tendem a ter essa porcentagem de massa gorda mais distribuída pelo corpo, ou seja, de um ponto de vista mais periférico, e homens têm uma gordura maior nas vísceras, uma gordura visceral, que também é uma diferença que também acaba impactando na performance esportiva e a gente vai explorar no próximo episódio. Então, há diferença, sim, entre a composição corporal entre homens e mulheres. Homens têm porcentagem de massa gorda menor do que mulheres e também, claro, consequentemente, uma porcentagem de massa magra, de músculo, maior do que mulheres. Além disso, a gente tem que a fisiologia ou as questões pulmonares e cardiocirculatórias também são melhores, são maiores em homens do que mulheres. Então, a capacidade ventilatória é maior em homens comparados a mulheres, e a questão cardiovascular, como eu disse, também por conta aí do sistema do volume sistólico, é maior em homens e mulheres. E isso nos traz um cenário de um predomínio ou uma vantagem do ponto de vista esportivo quando a gente compara homens e mulheres, principalmente aí quando na fase adulta, quando todos esses mecanismos já estão mais sedimentados, já estão estabelecidos, a gente tem essas diferenças que acabam refletindo aí na performance esportiva. Por outro lado, temos algumas características que a gente, aos poucos, começa a ter mais claro dentro da ciência, que temos alguns sistemas onde a mulher consegue uma vantagem quando comparado a homens. Por exemplo, na questão do controle da temperatura corporal. De maneira geral, mulheres conseguem controlar a temperatura corporal mais eficazmente ou mais eficientemente do que homens, haja vista que a composição corporal, como eu disse há pouco, é diferente em mulheres. Mulheres têm mais líquidos, têm mais gordura, e aí ela acaba conseguindo controlar melhor a temperatura corporal comparada a homens, e isso impacta diretamente na performance esportiva, e isso é um dos fatores. Além disso, o que trabalhos mais recentes têm mostrado, uma coisa muito interessante, é a questão da resistência. Ou seja, a resistência à fadiga começa a se mostrar cada vez mais eficaz ou melhor em mulheres do que em homens. Ou seja, a mulher, ela sustenta mais a questão da velocidade até uma fadiga, numa determinada velocidade relativa das mulheres, quando a gente compara homem. Então, o homem tende a ter um tempo de exaustão menor do que comparado a mulheres, e isso acaba traduzindo-se em uma possibilidade de vantagem em provas mais longas, de maior resistência entre as mulheres do que entre os homens. Tudo isso e esse cenário todo para explicar que sim, nós temos diferenças fisiológicas entre o sexo masculino e o sexo feminino. E aí a importância de se dividir, e enfim, a gente já tem isso muito claro que é dividido. Não entro aqui, nesse momento, na questão envolvendo gênero. É uma outra discussão que, inclusive, é algo que eu irei trazer para a discussão. É algo que eu, em breve, vou falar um pouco sobre a questão de gêneros no esporte, a questão do transgêneros. Isso é algo que eu já comecei a estudar e está me demandando muito, e é algo que eu tenho aprendido e tenho me dedicado bastante. Inclusive, a ideia é trazer alguém aqui, especialista, para falar desse tema, do ponto de vista, claro, de ciência, de fisiologia, que é a nossa nosso escopo aqui dentro do nosso podcast. Então, a gente tem, claro, essa diferenciação fisiológica, ou essa diferenciação muito mais pautada aí de uma questão genética, do genótipo, que traduz num fenótipo diferente, e aí isso acaba trazendo diferenças entre os sexos. E aí, um último ponto que eu gostaria de abordar é a questão social envolvendo a diferença entre os sexos. E isso talvez seja um ponto de maior discussão com a minha convidada aqui do próximo episódio, que é algo que a gente tem visto uma mudança substancial com a evolução e com os tempos modernos, a evolução da sociedade, principalmente aí no século atual ou no final do século passado e início desse século que nós vivemos. A gente vive uma revolução social, uma transformação social com maior inserção e maiores direitos da mulher e maiores visibilidade dessa diferença e maior oportunidade da mulher de se desenvolver dentro do esporte. E aí isso envolve várias questões de segurança, de um papel social da mulher, de uma independência da mulher, e acaba que isso gera uma maior participação do número de mulheres no esporte, um maior interesse das mulheres no esporte e um estudo específico das diferenças do corpo da mulher e do homem, e também do treinamento específico para a mulher, que acaba com que essas diferenças elas começam a se mostrar cada vez menores, essas diferenças de performance entre homens e mulheres, muito pautada na questão social. Então, é uma discussão que abrange inúmeros aspectos desses pontos que eu disse, do empoderamento feminino, da maior participação da mulher, de busca por espaço, de busca por maior segurança para o treinamento e de busca pelo treinamento específico da mulher, que acaba com que essa diferença que é histórica, que a gente tem desde os primórdios da performance esportiva entre homens e mulheres, que a gente vê uma aproximação, tanto quando a gente fala em atletas profissionais, como quando a gente fala do esporte amador, em atletas amadores de endurance, a gente vê uma diminuição desse gap, muito pautado, claro, pelas questões sociais do que pelas questões fisiológicas, uma vez que as questões fisiológicas naturais, elas se perpetuam, enfim, é uma questão aí genética envolvida. Então, pode ser que haja mudanças, mas essas mudanças são a muito longo prazo, aí, em milhares de anos, se houver alguma mudança dessa questão genotípica. Ao passo que a questão social cada vez mais envolvida, claro, sempre falando de maneira natural, não falando aqui de uso de substâncias anabólicas, uso de doping, que inclusive é um tema que a gente já falou por aqui, que vale a pena revisar e voltar. A gente tem, aí a gente extrapola e aí não tem como a gente mensurar. Mas fato é que essas mudanças fisiológicas, elas trazem uma vantagem para o homem comparado à mulher, e a gente vê essa vantagem cada vez mais achatando, não só do ponto de vista dos esportes de força e potência, como dos esportes de endurance. E aí eu já trago para vocês uma pitada de que essas diferenças entre homens e mulheres, elas dependem da modalidade, dependem se é uma modalidade esportiva onde a gente há um predomínio de valências de força e potência. Então, provas curtas, provas de força, por exemplo, as provas de pista do atletismo, provas de natação, de piscina, provas curtas de piscina, quando compara a ultra endurance, a ultramaratonas, a maratonas aquáticas, a essas questões. Aqui nesse espectro de força e potência, a gente vê uma diferença muito maior entre homens e mulheres quando a gente compara no ultra endurance, por todas essas variáveis que eu citei. Era isso que eu tinha para falar, um apanhado geral sobre essas diferenças. Deixem aqui nos comentários se vocês concordam, se vocês têm um outro ponto de vista ou se eu deixei passar alguma coisa por aqui. A ideia era trazer um panorama geral, preparar o terreno pro próximo capítulo, pro próximo episódio, não percam. Então, semana que vem, para quem tá assistindo em sequência, na semana que vem eu trago uma convidada especial, não vou dar spoiler, apesar de estar aqui querendo muito, não vou dar spoiler da minha convidada, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que está estudando isso, que produz artigo científico, que está à frente de pesquisas voltadas a essa questão das diferenças entre os sexos e como isso tem se traduzido nos últimos tempos na ciência. Então é isso. Deixo aqui o convite para vocês curtirem esse episódio, compartilhar, seguir o canal, se inscrever como membro do Stema, nos seguir nas redes sociais, @meu.doc, @stemasports, @estudioh.br, enfim, fortaleçam a parceria e compartilhe esses episódios para a gente chegar cada vez mais em mais casas, em mais pessoas, e trazer conhecimento e trazer informações de qualidade, informações técnicas, juntando aí a teoria e a prática no mundo dos esportes. Valeu, até a próxima, galera. Valeu!